Estamos de volta com o Mundo na Guaíba, conversando com o general Edson Leal Pujol, ex-comandante do Exército Brasileiro e do Comando Militar do Sul. Estou aqui na companhia do colega Rogério Mendelso. O que, pode fazer uma pergunta para o general?
Vamos voltar, e, general Pujol, a essa questão aí. A Rússia estava recebendo armamentos, por incrível que pareça, do Irã, estava recebendo drones do Irã, chamado drones kamikaze, e também estava recebendo alguma coisa da China, enquanto que a Ucrânia estaria recebendo algum armamento do lado ocidental. Isso é provável? Dá
para dizer assim? Isso está sendo amplamente divulgado, inclusive comprovado, porque quando caem alguns artefatos no campo de batalha, são recolhidos pelos militares, se vê, inclusive, e a tecnologia. Quando se abre, se verifica a tecnologia. Então, a Rússia recebe não só do Irã, mas também da Coreia.
Da Coreia do Norte.
Aliás, Coreia, da China.
Efetivos,
né? Efetivo militar. Sim. Nós estamos falando da capacidade do russo de repor as perdas. Então, hoje, eu estava falando que hoje eles conseguem recrutar e colocar em torno de 27 mil soldados por mês. Quando ele perde, está perdendo até 35 mil soldados por mês.
Loucura. Esse detalhe da presença dos soldados norte-coreanos, eu não sei se continua, né? Porque a gente não tem mais ouvido.
Não é de se duvidar que eles continuam trazendo gente de outros países, voluntários, mercenários, etc. O Rogério mencionou aí que está sendo noticiado o recrutamento de jovens, estudantes para ir para o campo de batalha. E vimos também, um pouco antes, aí eram trazidos prisioneiros, pessoal que estava cumprindo sentenças, etc. Estavam
dando uma espécie de anistia, se você pegar em arma, vai lá lutar.
Comparando as baixas do ucranianos, eles são em torno estimados 125 a 150 mil mortos e baixas totais entre 500 a 625 mil.
Entre mortos e feridos.
Mortos, feridos, desaparecidos, etc. Mas lembrar que nesse período aí houve troca, está havendo troca de prisioneiros, já estão relatados aí, troca de 3 mil prisioneiros de cada lado. Sim. Aí. E baixa de civis na Ucrânia, nós temos mais de 16 mil mortos e mais de 46 mil feridos. E ainda temos refugiados, quase 6 milhões de ucranianos estão fora do país, em países principalmente na Europa, e deslocados de suas casas, das suas cidades, das suas vilas, dentro da Ucrânia, quase 4 milhões de ucranianos saíram.
A gente percebeu que logo que estourou a guerra, deu assim uma evasão, especialmente de mulheres, né, com as crianças fugindo da Ucrânia, né?
Exato. E perdas materiais, só para exemplificar aqui, a Rússia já perdeu mais de 14 mil blindados. Blindados é o carro de combate ou o tanque. Né? Blindados de infantaria, blindados de artilharia, de engenharia, já foram
14 mil veículos.
Né? Também quase de cerca de mil veículos blindados.
Nesse particular, general, exatamente no combate a carros blindados, a colunas de blindados, a Ucrânia usou muito drone. E, digamos assim, seria comparativamente um equipamento barato para combater o que não se imaginava, quase que tornando obsoletos os tanques. Você, um dronezinho aí de 20 mil dólares, 30 mil dólares, pode destruir uma coluna, ou pelo menos causar prejuízos enormes numa coluna.
Isso é um assunto bastante apaixonante. Assim como um simples torpedo pode submergir porta-aviões, ou um submarino, um grande navio de guerra, um míssil pode abater um avião extremamente caro, e também nós temos armamentos baratos, né? Até há pouco tempo nós tínhamos os mísseis anticarros, que não são caros, e essa tecnologia que a gente chama de tecnologia disruptiva tem sido intensificada nos últimos conflitos, e a guerra da Ucrânia está nos mostrando isso, grande realidade. Mas isso não significa a obsolescência desses meios de combate. Ao longo da evolução da guerra, nós vimos a introdução de várias tecnologias ou sistemas de armas novos que surpreenderam os inimigos. E o que ocorre? Vão se adaptando para fazer face a essas novas ameaças. Claro. Então, quando surgiram os mísseis anticarro, aumentou-se a blindagem, ou aumentou-se o sistema de detecção desses mísseis. É a mesma coisa os aviões, né? Lançam alvos para tentar ludibriar os mísseis terra-ar ou ar-ar, né? Contra, e por aí vai. É a mesma coisa a defesa dos navios face às suas ameaças. E, realmente, sempre se busca algo mais barato para fazer se contrapor a algo mais caro, para tentar desestimular. Mas, hoje, todos os exércitos do mundo continuam desenvolvendo, pesquisando e produzindo novos blindados, mais modernos, claro. Com capacidade de se antepor a essas novas ameaças.
Mas dá para se dizer, General Pujol, que a novidade bélica desta guerra é o drone? Dá para se dizer que é um fato novo? Arma nova, dá para se dizer?
Eu não diria que é uma novidade, porque o drone já foi utilizado em outros conflitos. Há algum tempo atrás.
Mas a intensificação
e o número do emprego e a notoriedade com que isso vem ganhando, realmente se tornou mais conhecido isso. Uhum. E o desenvolvimento de melhorias nesses drones. A gente chama de tecnologia disruptiva, né? Uma introdução disso aí. E o interessante é que se chegou a um termo de hiperguerra adaptativa. É um ciclo de inovação tecnológico que está extremamente reduzido. Até há pouco tempo, para nós desenvolvermos novas tecnologias, levamos cerca de anos até, ou no mínimo meses. Hoje, esse ciclo de inovação tecnológica está sendo reduzido muitas vezes a semanas. A semanas.
Que é o caso dos drones.
Exatamente.
A fabricação de drones na Ucrânia.
Muito bem, nós estamos conversando com o general Edson Leal Pujol, ex-comandante do Exército Brasileiro, a respeito da guerra, suas perdas, suas transformações. Vamos ao intervalo e voltamos em seguida.